no sentido de os adaptar às atuais necessidades, aumentando a qualidade e eficácia desses serviços a quem deles tanto precisa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 101, Orçamento da Segurança Social. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, no meio destas inscrições, por vezes não é fácil fazer esta gestão de debate, e eu tinha solicitado a palavra no sentido de ainda falar sobre o tema que o Sr. Deputado Jorge Costa aqui trouxe, e em relação às referências que fez relativamente às matérias de legislação de trabalho e relativamente aos temas que abordou. Como é sabido, nós temos vindo a fazer um percurso conjunto ao longo dos últimos anos, e nesse percurso, incluindo o Livro Verde para as Relações de Trabalho, incluindo o Grupo de Trabalho de Combate à Precariedade, incluindo vários pontos de convergência em relação aos partidos com quem temos feito um caminho comum ao longo dos últimos anos, nós fizemos melhorias significativas naquilo que foram as mudanças que sinalizamos em sede de legislação do trabalho. E este é, por definição, um tema, é, por definição, uma área permanentemente inacabada. É uma área em relação à qual aqueles que são os princípios orientadores da nossa relação, promovendo a estabilidade, promovendo a dignidade dos trabalhadores, é, por definição, na resposta às necessidades e na resposta àquilo que são as exigências do nosso tempo, um trabalho e matérias permanentemente inacabadas. E é nesse sentido que nós, recentemente, já no final da legislatura passada, no âmbito daquilo que fizemos ao longo dos últimos anos, nós aprovamos várias mudanças significativas em matéria de legislação do trabalho, várias delas promovendo melhorias significativas naquilo que é a proteção, por exemplo, dos trabalhadores mais jovens, que hoje em dia não podem ser contratados a termo só por terem o primeiro, só por ser o seu primeiro posto de trabalho, e essas medidas, ao longo dos últimos meses, têm vindo a ser implementadas num contexto, pelas empresas, pelos trabalhadores, pelos empregadores, num contexto de grande exigência. E, nesse sentido, entendemos, de facto, que essas medidas não devem estar sempre sujeitas a medidas de alteração a cada trimestre, a cada semestre ou até ano a ano. Isto não significa que não estejamos a trabalhar várias propostas. Como é sabido, neste orçamento e no contexto do trabalho que fizemos ao longo destas semanas, nós já propusemos, por exemplo, uma medida que tem um alcance extraordinário, que é uma moratória de 2 anos relativamente às caducidades, permitindo um horizonte de estabilidade para as partes e permitindo que os trabalhadores, ao longo deste período, tenham uma moratória abrangendo os seus contratos, estejam abrangidos por estes contratos coletivos de trabalho. É nesse sentido também que nós propusemos e negociamos e dialogamos com o Bloco de Esquerda e também com o PCP, com os outros partidos que quiseram e querem fazer este trabalho conjunto connosco, um conjunto de matérias que podem e devem ser tratadas, não especificamente em sede do Orçamento do Estado, mas depois do Orçamento do Estado, também incidindo sobre matérias laborais. Esse trabalho foi feito, esse documento é do conhecimento do Bloco de Esquerda, é do conhecimento do Sr. Deputado Jorge Costa. Nós não fechamos a porta a esse trabalho e entendemos que, para continuarmos esse trabalho, precisamos de um Orçamento do Estado aprovado. Para precisarmos de um Orçamento do Estado aprovado, precisamos dessa maioria nesta Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no âmbito deste artigo, o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, em 2011, o Partido Socialista acordou com a Troika a descida das compensações por despedimento de 30 para 20 dias. E em 2013, o PSD e o CDS alteraram de 20 para 12 dias. Essa alteração do PSD e do CDS mereceu duras críticas do Partido Socialista, que se levantou neste Parlamento contra essa alteração para 12 dias, defendendo que essa alteração ia para além da Troika e era um desrespeito e uma ofensa aos trabalhadores. O Sr. Deputado do Partido Socialista falou em alterações, em processos inacabados de alteração ao Código de Trabalho. Mas o que o Partido Socialista está a propor nesta discussão é gravar na pedra as alterações da direita, que não são sequer as alterações da Troika. É gravar na pedra e dar como definitivas e inamovíveis as alterações da direita que foram para além da Troika e que penalizam os trabalhadores e que foram uma fonte de transferência brutal de rendimento dos trabalhadores para as entidades empregadoras e que facilitaram os despedimentos. E queria lhe perguntar, Sr. Deputado, porquê é que acha que a lei do PSD e do CDS, contra a qual o Partido Socialista votou no passado, é uma lei boa e que deve manter-se? queria perguntar-lhe porque é que acha que num momento de crise em que tantos trabalhadores vão ser despedidos, o Partido Socialista se coloca, como disse o deputado Jorge Costa, no papel de guardião de alterações que considerou ofensivas para os trabalhadores, se coloca no papel de guardião de cortes que prejudicam os trabalhadores, particularmente quando nós temos que enfrentar uma crise e quando nós temos que enfrentar uma segunda vaga de despedimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, nós ao longo dos últimos meses fizemos aquilo que é entendido, certamente por todos nós, pelos portugueses, como um túnel de proteção para famílias, para empresas e para trabalhadores, protegendo os postos de trabalho e protegendo os rendimentos. É graças a isso e graças certamente às medidas que temos vindo a implementar que nós impedimos um crescimento galopante do desemprego e esse crescimento, ao longo dos últimos meses, pode ser comparado, por exemplo, com Espanha e com outros países e relativamente a esses, em relação ao qual Portugal, certamente nas dificuldades, e certamente que um desempregado é um desempregado a mais, mas compara bem, e compara bem porque fizemos essas medidas de proteção. Temos várias medidas neste orçamento do Estado para valorizar a proteção dos trabalhadores, o complemento salarial, a proteção e o alargamento aos trabalhadores independentes, aos trabalhadores informais, a proteção no desemprego, o reforço dos abonos, o reforço de uma série de medidas que vêm proteger os rendimentos e vêm proteger o mundo do trabalho. Mas dito isto, e respondendo de forma muito direta, eu gostaria de dizer que nós não estamos a discutir matéria laboral, nós não estamos a discutir código do trabalho, nós não estamos a discutir código laboral. E nesse sentido, o Partido Socialista não se coloca certamente como guardião, muito menos do PSD e do CDS. Nós colocamos como guardiões daqueles que são os nossos princípios na valorização da dignidade do trabalho e, nesse sentido, não excluímos a proposta que aqui faz. Não excluímos essa proposta. Entendemos que essa proposta não pode ser feita e não deve ser feita em sede do Orçamento do Estado e é nesse sentido que nós temos o trabalho feito no âmbito do orçamento e fora do orçamento em documentos complementares que nos vão levar a dar continuidade ao caminho que temos feito, assim o queiram fazer, em conjunto, como temos feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora o artigo 101-A, que se refere ao reforço de recursos humanos para a Segurança Social e ainda à Linha Nacional de Emergência Social. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, os serviços da Segurança Social chegam hoje a mais de 4 milhões de portugueses. E, para continuar a discussão de há pouco, temos o maior orçamento da Segurança Social de sempre, mais 2 mil milhões de euros para apoios e prestações sociais. Repito, os serviços da Segurança Social chegam a mais de 4 milhões de portugueses. Só na pandemia chegou a 2,2 milhões de pessoas, acudiu a 150 mil empresas e liquidou mais de 1,5 milhões de euros. A isto acresce ainda as pensões, as prestações do sistema previdencial, o apoio social e os programas. Repito, 4 milhões de portugueses que são servidos pelos serviços da Segurança Social. Não há em Portugal nenhuma organização, empresa, com este volume de negócio que chega a tanta gente com custos administrativos e de funcionamento tão baixos. Os funcionários da Segurança Social fazem milagres com os meios que têm. Em 2010 eram 11.159 funcionários. Em 2020 são 8.113, mas em 2015 eram 7 mil. Portanto, a Segurança Social tem hoje menos 40% dos funcionários que tinha em 2010. É urgente, pois, o reforço dos meios humanos da Segurança Social, sob pena de não servirmos os cidadãos quando eles mais precisam. E a linha de emergência social atendeu 160 mil chamadas, mais 64% daquilo que tinha atendido no ano anterior. É por isso que as propostas do Partido Socialista para em 2021 recrutar mais 250 trabalhadores para a Segurança Social, duplicar os serviços de emergência social, a acrescer a medidas que entretanto foram tomadas, concursos internos, mobilidade, pré-PAP, banco de horas, projeto agora, etc., Estas medidas são fundamentais, diria mesmo decisivas, para respondermos a esta crise que atinge de forma incisiva os mais pobres e vulneráveis da sociedade. Com o reforço destes meios, nenhuma criança e nenhum idoso com carência vai ficar para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 111-A, contabilização do tempo de serviço dos profissionais de pesca para cálculo da reforma. Sra. Deputada Carla Barros, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sobre esta proposta da correção dos erros nas reformas dos pescadores, erros de contabilização do tempo de trabalho, erros de contabilização dos descontos para a Segurança Social, o PSD pretende precisamente e de forma muito simples voltar a colocar neste Orçamento de Estado para 2021 o mesmo texto, o mesmo artigo do Orçamento de 2020 que foi aprovado também neste Parlamento. Isto porque o Governo não cumpriu com os pescadores. O Governo falhou o compromisso que tinha com os pescadores, não cumprindo o Orçamento de Estado para 2020. E neste sentido, senhoras e senhores deputados, é preciso alertar que o setor das pescas é um setor com muitas particularidades, com dificuldade de atrair mão de obra, muito importante, uma alavanca muito importante para a economia do país e, portanto, não só para o Conselho da Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Matosinhos, mas para todo o país, que nós não podemos descurar de todo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para responder muito brevemente à Sra. Deputada Carla Barros, para lhe dizer que o Governo já tem em circuito legislativo o diploma que visa exatamente regulamentar o artigo incluído no Orçamento de Estado para 2020, sendo que este ano só termina no final de dezembro de 2020 e, portanto, honraremos esse compromisso que assumimos no Orçamento de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Deputada Carla Barros, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Apenas dizer-lhe que temos muita pena que só agora venha dar resposta, já no final do ano, mas os senhores já estão no Governo há 5 anos. E sabemos que dos conselhos, de vários conselhos do Norte, inclusive, o senhor deve ter na sua secretária cerca de 200 pedidos de correção de reformas dos pescadores. Sabemos sim. E até hoje não deu resposta. Até hoje não deu resposta e estamos quase no final do ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 112-A, apoio extraordinário aos profissionais do setor da cultura. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Com a redução da atividade e as restrições colocadas por força da Covid-19, o setor cultural ficou ainda mais fragilizado, a par daquelas que já vinham ser as insuficiências de financiamento que ano após ano têm marcado este setor. De alguma forma, apesar das respostas previstas, continuam a existir muitos profissionais desprotegidos e numa situação bastante fragilizada. Apesar do novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores que agora está proposto neste orçamento, muitos profissionais continuam ainda de fora desta proteção. Razão pela qual o PAN, a par de outras medidas como a afetação de 1% do orçamento para a cultura ou de mais apoios ao setor cultural, propõe assim a criação de um apoio extraordinário que assegure a continuidade dos rendimentos dos profissionais do setor cultural que não têm ou não beneficiam de quaisquer outro tipo de rendimentos. Não nos iludamos, o país não pode viver sem cultura. Um país sem cultura é um país sem alma, é um país sem identidade e sem qualquer futuro. E é por isso mesmo que não podemos deixar de dar a mão aos profissionais da cultura.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 110-A, alteração do regime jurídico de proteção do desemprego. E dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A crise social gigantesca que está aí revela-nos como é tão insuficiente o nosso sistema de proteção social. É nos desempregados que essas insuficiências se mostram mais injustas e mais angustiantes. Só cerca de metade dos desempregados em Portugal recebe uma prestação de desemprego e menos de 2% acede ao subsídio social de desemprego. Além disso,